professor sênior de agronegócio global do INSPER e coordenador do Centro INSPER Agro Global, Marcos Janck, foi um dos palestrantes do 32º Fórum Nacional da Soja, realizado em Nomitoc durante a Expo Direto Cotrijal. Ele falou sobre as perspectivas da inserção do agronegócio brasileiro no mundo. O senhor poderia destacar os fatos mais relevantes da sua palestra, professor Marcos?
Bom, é um prazer estar com vocês, e essa palestra tinha uma quantidade muito grande de pessoas assistindo presencialmente e online, né? E justamente por conta dessas turbulências que a gente vive nesse momento, né? Então a gente tem aí, de um lado, a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Que afeta profundamente os mercados de energia, né? Com a alta do petróleo, com a questão do gás. Tem o tema dos fertilizantes, uma vez que a Rússia e a Bielorrússia representam 22% da importação brasileira de fertilizantes, portanto, fundamental para a próxima safra, né, para a gente ter aí produto na próxima safra, né, e os preços também subiram muito. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil depende de 85% do seu consumo de fertilizantes vem de importações, né? A gente fez pouco investimento no país, dependemos fortemente de importações. E essa guerra também mexe na questão do trigo, na questão do milho, né? Então é uma conturbação grande que se soma aos problemas que foram gerados no mundo com a Covid-19, né? As pressões que estão sendo feitas pelo mundo sobre o Brasil na questão do meio ambiente, a guerra comercial que aconteceu 2 anos atrás entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, então a gente está em tempos turbulentos, né? E tempos turbulentos que trazem oportunidades e ameaças, né? Acho que essa que é a situação de hoje, né? E foi basicamente disso que a gente falou ontem nesse evento do Fórum da Soja.
E quais são as oportunidades para o agronegócio brasileiro?
Olha, eu acho que a oportunidade principal é que a demanda mundial continua muito firme, né? Para você ter uma ideia, o ano de 2021 foi o melhor ano da exportação do agro da história, né? Nós tínhamos chegado a US$100 bilhões em receitas de exportação no agro no ano de 2020. Em 2021 a gente foi para US$120 bilhões, graças principalmente ao aumento dos preços internacionais em função de problemas de abastecimento que aconteceram em quase todas as commodities, com rompimento das cadeias de suprimento por conta da pandemia, também a questão da demanda asiática, né? Porque hoje 66% do que a gente exporta em agro vai para a Ásia e 40% vai só para a China, né? A demanda da China é muito firme. A China teve aquele problema da peste suína africana que dizimou o rebanho suíno. Eles tiveram que mudar o sistema de produção, passaram a comprar mais soja, mais milho, né? Eles não estavam muito no mercado de milho, entraram com muita força, também compraram da gente bastante carne suína e carne bovina, né? Então, no fim, a demanda continuou muito firme e nós tivemos, infelizmente, problemas de secas e geadas aqui no Brasil, né? Nas duas últimas safras, a gente acumulou um problema de seca no milho na safra anterior. Depois uma geada no meio do ano passado que afetou também o milho, o trigo, as pastagens, a cana, o café, e agora esse ano esse problema da seca na região sul, né? Então problemas de oferta e uma demanda muito aquecida, portanto deu aí um desequilíbrio que levou a preços altos, preços de produtos muito altos, ainda mais altos em reais em função da desvalorização do câmbio. Agora, também aumentou muito o preço dos insumos, né? O custo de produção aumentou de maneira exponencial nesses últimos tempos, né? Seja por conta da alta dos fertilizantes, pela falta de defensivos, pela dificuldade de acesso a máquinas e peças, esse tipo de coisa. O preço de máquinas e equipamentos aumentou. Então, na verdade, a gente está vivendo já uns 2 anos desequilíbrio de oferta e demanda, não só na questão dos produtos, mas também dos insumos. Mas é uma oportunidade realmente hoje, porque o mundo continua dependendo muito do Brasil e a demanda continuará muito firme. O problema, a principal ameaça, né, que eu vejo é a questão do aumento do custo dos insumos.
Professor Marcos Janck, coordenador do Centro Insper Agro Global, que países o senhor acha que o Brasil tem oportunidade de avançar nas exportações?
Olha, eu acho que nesse momento o nosso grande mercado para quase tudo que a gente faz, né, e aí eu estou falando da soja, né, e agora potencialmente do milho, das carnes, da celulose, do açúcar, é a China, né? A China é de longe o nosso maior comprador, mas nós também somos o maior fornecedor da China, né? Então é uma dependência bilateral, quer dizer, a China precisa do Brasil, o Brasil precisa da China, esse é o nosso grande mercado de hoje. Outro mercado que tem crescido muito é o mercado do sudeste da Ásia, que são 10 países ao sul da China, e lá você tem a Indonésia, a Tailândia, a Malásia, o Vietnã e vários países aí com muito potencial, porque também dependem de importação daquilo que o Brasil faz. Mais à frente, nós vamos ter a oportunidade da entrada da Índia no mercado. A Índia hoje representa só 2% do que a gente exporta no agronegócio, e a Índia é a futura China, né? Na medida que eles vão crescendo, e lá tem um aumento populacional importante, eles serão o nosso mercado importante daqui a 20 anos. E daqui a 40 anos, vai ser a África, né? Porque a África também tem um desafio alimentar gigantesco. Então eu não vejo problemas para o Brasil no que se refere à demanda. A demanda vai existir. A questão que se coloca é qual é o acesso que a gente vai ter aos países, né? Numa situação de guerra, por exemplo, como está acontecendo hoje, a gente começa a ver problemas de acesso, né? A gente começa a ver uma questão geopolítica acontecendo no comércio mundial, mas se a gente conseguir navegar nessa turbulência, a gente vai ter muito mercado. E, obviamente, temos aqui dentro o desafio de nos mantermos competitivos. Aumento de custo sempre é uma coisa que assusta, porque a gente não sabe se na hora que o preço do produto cair, certamente o preço do produto em algum momento cai, porque ele sempre fica nessa área de commodities, a gente precisa ver se o custo também cai ao mesmo tempo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão, por exemplo, do acesso ao fertilizante. Fertilizante é fundamental. Se a gente não tiver suprimento de fertilizante, a produtividade vai cair e vamos ter problemas, tá? Então é basicamente isso, é lidar com os fatores de demanda, né, abrindo mercados, garantindo principalmente esses mercados da Ásia, que são fantásticos, e trabalhar a questão do custo de produção e da gestão do risco também, né? Porque o que acontece numa situação de grande turbulência é que o risco aumenta, né? Não só o risco climático, como a gente viu esse ano aqui no Rio Grande do Sul, mas também os riscos de comercialização, os riscos regulatórios e os riscos de administração, de gestão das propriedades rurais.
Professor Marcos Janck, quais as perspectivas para a safra de trigo no Brasil?
Então, olha, isso é uma coisa curiosa, porque o Brasil é um tradicional importador de trigo, né? A gente compra principalmente a da Argentina. A gente hoje está consumindo aí 12 milhões de toneladas e metade disso vem de importações, né? Agora, nós começamos a ensaiar uma experiência de exportar trigo e o Rio Grande do Sul tem sido aí um dos campeões nesse processo, né? Eu acredito que esse ano a gente tem uma oportunidade muito grande de ampliar as áreas de trigo, né? Porque pelo que eu ouvi ontem, nós temos aí 6, 7 milhões de hectares culturas sendo plantadas na primeira safra, mas a gente está plantando apenas 1,5 milhão de toneladas de segunda safra, que é o trigo. E, obviamente, essa conjuntura internacional, na qual a Ucrânia e a Rússia representam 30% da exportação mundial de trigo e podem ter problemas para conseguir exportar em função da guerra, isso abre uma oportunidade para o Brasil ampliar também as suas exportações, né? E eu acho que esse deve ser um esforço a ser feito aqui nos Estados do Sul, no sentido de realmente, depois de uma safra ruim, que foi a de soja e milho por conta da seca, tentar aproveitar essa janela do meio do ano, se o clima permitir, para a gente ampliar a exportação de trigo, né? Eu acho que tanto o trigo como o arroz são produtos que o Brasil deveria desenvolver o potencial exportador, né? Não sei se você sabe, mas os três produtos mais importantes da alimentação da humanidade são trigo, milho e arroz, né? A gente é muito bom hoje na exportação de milho, já somos o segundo maior do mundo atrás dos Estados Unidos, mas ainda somos muito pequenos em trigo e arroz. E podemos fazer mais, desde que a gente aproveite ao máximo a janela do meio do ano e desde que a gente desenvolva mercados para o tipo de trigo e de arroz que a gente faz.
Para o arroz gaúcho seria fundamental aumentar as exportações, porque o preço está sendo muito baixo no mercado.
Olha, todos os produtos que enfrentam a competição internacional têm ganhos de produtividade mais elevados, né? Porque para você brigar lá fora é muito mais difícil que para brigar aqui dentro, né? Lá fora a gente vai encontrar concorrentes muito fortes. E o Brasil hoje é campeão de soja, é campeão de milho, de carne bovina, carne suína, carne de aves, celulose, açúcar. E eu pergunto, por que que a gente é tão grande nas carnes e não consegue, por exemplo, vender, exportar mais leite, lácteos ou peixes? Por que que a gente é tão grande hoje na exportação de soja e milho e não consegue ser também arroz e trigo, entendeu? Eu acho que esse desafio é muito importante para a gente, inclusive, diversificar a nossa pauta, sabe? Ela não ficar tão concentrada nessas commodities que a gente já conhece e partir para outras que têm grandes mercados. E também diversificar os nossos destinos, né? Como eu disse, a gente não pode ficar dependendo demais da China, né? A gente tem que diversificar para o sul da Ásia, para o sudeste da Ásia, para a África.
Professor Marco Jank, e o milho, o que o senhor acredita que pode acontecer?
Olha, o milho, a gente vem agora, né, a safra brasileira, né, que do ano passado foi de 137 mil, esse ano cai para 126, depois de vários anos subindo, ela cai por conta dessa seca que teve aqui no sul, né? O milho, o problema tinha sido o ano passado, né? Safra 2021 foi de 86 milhões de toneladas, e essa safra que todo mundo estava dizendo que chegaria a 125 milhões de toneladas, no fim vai ser de 116, 117, né? Então isso significa que a exportação vai ficar na faixa de 40 milhões de toneladas. É um bom número, mas não é aquele número fantástico que a gente pensava no começo da safra, né? No fim, o que atrapalhou tanto a soja como o milho foi a situação do sul, porque o centro-oeste transcorreu muito bem, não teve problemas climáticos, mas o sul, infelizmente, a gente viu quebras importantes no Paraná e no Rio Grande do Sul, principalmente.
Ouvimos o professor sênior de agronegócio global do INSPER e coordenador do Centro INSPER Agro Global, Marco Jank. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.